destaques da informação às 13 com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Carnaval de Tomar já mexe. Este ano a Associação Tomar Iniciativas não pode usar o pavilhão municipal. Mantém-se a dúvida se Tomar vai ficar sem luz neste domingo, durante 7 horas. Lusa diz que sim, mas a EDP não confirma. Trabalhadores da Prado Carton, antiga fábrica de papel do Prado, decidiram avançar para a greve, precisamente no dia 1 de fevereiro.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também vende nos diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado. Continuação de tempo frio, com céu pouco nublado ao limpo, vento bem geral fraco, por vezes moderado nas terras altas de norte e ainda litoral oeste da região sul. Temperaturas máximas previstas, Lisboa 13 graus, Porto e Santarém 14, para Faro 16.
A pensar em si.
São 13 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. São Sainá, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
É uma informação de há momentos, há menos de uma hora, mais precisamente, há um acidente na estrada que vai de Torres Novas para o entroncamento. O trânsito está cortado junto à rotunda do hipermercado. Tudo indica que terá sido um choque em cadeia envolvendo três viaturas que se deslocavam então no sentido de Torres Novas entroncamento. No local estão várias ambulâncias e a GNR, mas ainda não se sabe se há feridos e qual a gravidade do acidente. Realizaram-se ao longo desta semana algumas reuniões entre a Câmara de Tomar e a Associação Tomar Iniciativas para preparar a realização do Carnaval de Tomar. Este ano a organização viu-se confrontada com uma dificuldade acrescida, a impossibilidade de usar o pavilhão municipal para a realização dos espetáculos e baile de máscaras. Luís Honório falou à ERTS desta situação inesperada para a organização que tem a ver com a realização dos jogos do Sporting Tomar.
Fomos confrontados com uma situação inesperada esta semana, mas o ponto da situação é que vai haver carnaval, isso é ponto assente, especialmente o mais importante que é o desfile, além de outras atividades, mas isto, houve aqui uma situação que estava já definida de uma maneira e acabou depois por ter que ser alterada, pronto, e passo a explicar. Portanto, tinha a ver com a realização dos nossos espetáculos de carnaval habitualmente realizados no pavilhão municipal e devido à utilização do mesmo por parte do Sporting Mar dos Jogos de Hockey da primeira divisão e no sábado de carnaval havendo um desses jogos, acabou por haver aqui algum conflito de utilização do espaço, que a semana passada, à partida, estava tudo resolvido que o jogo iria ser mudado para o pavilhão da Jacom, onde o Sporting também utiliza o mesmo pavilhão. E esta semana houve uma, acabou por se alterar essa situação e nós vamos ter que reformular todo o programa este fim de semana e penso que na segunda-feira já haverá novidades sobre o assunto. Verba do ano passado, idêntica à do ano passado, ou praticamente a mesma, no que concerne ao apoio ao associativismo, a qual temos que nos candidatar até dia 31 deste mês. Pronto, e além de outros apoios logísticos que a Câmara normalmente costuma fornecer, portanto, nessa parte não está tudo a decorrer dentro da possível normalidade. Claro que não eram valores que a gente ambicionava, mas mesmo assim achamos que o Carnaval acaba por trazer bastante animação à cidade e é importante economicamente e devido a algum esforço da nossa parte acabamos por conseguir fazer um Carnaval razoável, como se costuma dizer.
O Isonório lembra que os espetáculos constituem então uma das principais fontes de receita da organização, que agora terá de encontrar novas fontes e reformular o programa que estava praticamente delineado.
As atividades do pavilhão também nos ajudam a financiar aquilo que é o desfile, não é? E neste momento ficamos sem dois dias de atividades no pavilhão, que é sexta-feira de Carnaval e o sábado, portanto, dia, salvo erro, 24 e 25. E agora temos que reformular aqui a maneira de obter, se calhar, mais algum financiamento de outra maneira para conseguirmos definir melhor aquilo que vai ser o curso. Portanto, fomos um bocadinho apanhados desprevenidos esta semana com essa situação, depois de já termos tudo mais ou menos alinhavado. Mas penso que a gente está a conseguir chegar a bom porto com esta situação e até possivelmente haver algumas novidades a respeito deste ano do Carnaval e das nossas atividades. Os moldes serão os habituais, haverá alguns carros alegóricos, mas todos os permanentes são convidados a desfilar, a participar, da forma que melhor lhes convier e nós agradecemos esse empenho de muitos demarentes que têm mostrado ao longo destes anos que gostam do Carnaval e que se têm juntado a nós na participação no mesmo e fica já desde já o convite para se irem preparando, vendo aquilo que querem e podem fazer. Nós também estamos cá para ajudar, até com possivelmente em alguns grupos ou alguém queira realizar algum carro, possivelmente iremos conseguir algumas verbas para ajudar a custear esses mesmos carros, a nível de associações, claro, e esperamos que venha a ser um sucesso e pronto, estamos cá para realizar e iremos continuar a fazê-lo, apesar de, como os senhores sabem e toda a gente sabe, normalmente é sempre em janeiro que andamos a resolver estas situações, continuando a ser uma atividade que faz parte logo, de início, das prioridades da Câmara, mas que nós continuamos a lutar por ele e achamos que é importante para a cidade e para o concelho.
O programa definitivo desta realização do Carnaval de Tomar poderá ser então já conhecido na próxima segunda-feira, se forem ultrapassadas as situações agora colocadas à organização.
Rádio R, informação.
Ainda não é certo, a energia elétrica pode ou não faltar no Concelho de Tomar durante este domingo. A indicação foi avançada esta sexta-feira pelo Correio da Manhã e também pelo Jornal de Notícias, que se portam numa notícia da Agência Lusa, ou seja, segundo estes órgãos, a EDP, vai realizar trabalhos nas redes de distribuição de energia que vão obrigar a interrupções no fornecimento em 10 concelhos do país, entre os quais na região Tomar, Ferreira do Zêzere e Cartaxo. É mesmo referido que a maior interrupção poderá verificar-se em freguesias do concelho de Tomar, onde a interrupção do fornecimento de energia elétrica pode durar entre as 6 e as 13 horas. Na falta de informação oficial, a ERT contactou os serviços da EDP Distribuição, que, refira-se, não confirmaram a realização de trabalhos neste domingo, remetendo a redação para o Serviço de Interrupções Programadas, onde de facto aparece o Conselho de Tomar, mas só no dia 29, ou seja, no domingo da próxima semana. Alguém está, entretanto, com esta situação a induzir a população em erro. De um lado, a agência Lusa, suportando-se a informação da EDP, refere que a luz falta neste domingo. Do outro, a própria EDP garante que essas intervenções só estão agendadas para 29 de janeiro. De qualquer das formas, a empresa não emitiu qualquer comunicado oficial sobre o agendamento das intervenções junto dos órgãos de comunicação sociais locais, ou seja, a população que pode ficar um longo período de tempo sem energia, ainda para mais numa altura em que as temperaturas são baixas e em que se recorre a aquecimento elétrico, fica assim sem ter certezas quanto àquilo que irá acontecer numa situação que lhe poderá provocar sérios transtornos.
Rádio R. Informação.
Trabalhadores da Prado Carton, antiga fábrica de papel do Prado, decidiram avançar para a greve, precisamente a realizar no dia 1 de fevereiro. A decisão foi tomada em plenário, que decorreu na última quinta-feira, na empresa, situada na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Face a esta situação, já houve registro para reações, nomeadamente da União de Sindicatos de Santarém, Rui Aldiano, coordenador, em declarações à ERTE, não poupou nas críticas à administração do Prado Carton, acusando-a de empurrar para os trabalhadores a eventual desvinculação da empresa, ou seja, o sindicalista refere que a fábrica, se assim pretende, deveria avançar para o despedimento coletivo, mas, na verdade, lamenta, diz que está a ser proposta a rescisão individual a 26 dos cerca de 100 trabalhadores, com indemnizações a rondar os 25%.
A situação é preocupante do ponto de vista dos trabalhadores, porque primeiro a empresa tem estado em layoff e o layoff penaliza os trabalhadores que só recebem 2/3 do vencimento. A administração, quando confrontada pela organização sindical, pelo CIP, pela União de Sindicatos de Santarém, diz que não tem grandes soluções de momento se não reduzir um dos turnos. E para reduzir um dos turnos, terá que fazer um despedimento coletivo. Mas a empresa está a evitar fazer o despedimento coletivo e a propor rescisões individuais aos trabalhadores, não se sabem com que objetivo. A empresa tem que arranjar uma solução para o futuro, a administração, até porque o layoff não está a ser cumprido como deveria ser cumprido para com os trabalhadores. Não há o compromisso de quando regularizar a totalidade dos salários, e este é um dos motivos que os trabalhadores o convocaram a greve. E o segundo motivo é para demonstrar a discordância com esta atitude da empresa de chamar um conjunto de trabalhadores e propor-lhes uma rescisão, mas que sejam eles a fazer a rescisão. Se a empresa quer despedir, se tem motivos para despedir, então proceda a um despedimento coletivo. Não pode estar a responsabilizar os trabalhadores por uma situação que não diz respeito a eles.
Rui Aldiano não duvida que a empresa esteja a passar por dificuldades e, por isso, desafia os administradores a encontrarem soluções para viabilizar a Prado Carton e não apostar em situações que, lamentou, roçam a má-fé e algum sadismo.
Nós não duvidamos que existam dificuldades. Aliás, nunca duvidamos das dificuldades. Agora, é preciso perceber que o que se espera dos setores da empresa é que encontrem soluções para viabilizar as empresas. O que se espera dos trabalhadores é que trabalhem. E os trabalhadores estão disponíveis para trabalhar. Espera-se que os gestores estejam disponíveis para encontrar soluções. E as soluções não podem passar por castigar aqueles que ao longo dos anos têm feito com que a empresa obtenha lucros, nomeadamente os trabalhadores. Esta posição de chamar os trabalhadores individualmente, e curiosamente alguns deles são trabalhadores com mais antiguidade, com salários mais elevados, etc., e propor-lhes um acordo que se despeçam em condições danosas para os trabalhadores, inclusivamente propondo pagar indemnizações em 36 meses ou pagar só 25% das indemnizações, que até é ilegal, a verdade é esta. Isto tem aqui alguma má-fé e permita-me até que utilize a expressão sadismo, porque chamar um trabalhador que trabalha há 30 anos numa empresa e propor o que rescinde ao contrato e que receba só 25% do que tem a receber, convenhamos que tem aqui algum sadismo à mistura.
Rádio Web, a primeira a informar.
As câmaras municipais de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do César vão assinar já no dia 30 deste mês de janeiro, pelas 11 horas, na Igreja Matriz de Atalaia, em Vila Nova da Barquinha, um protocolo com a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal com vista à sinalização do caminho de Santiago, uma vez que este tem conhecido um aumento anual de peregrinos. A cerimónia ficará marcada pela apresentação da marcação do caminho e dos azulejos e setas com o símbolo concha, com que as autarquias pretendem sinalizar esta rota dentro da área geográfica de cada concelho, garantindo a uniformidade do mesmo, com o objetivo também de colmatar a ausência de informação ou sinalização, bem como apoiar os peregrinos, facilitando a sua orientação e a deslocação, assim como comodidade. Este trabalho está a ser desenvolvido no âmbito do protocolo assinado entre o Turismo do Centro de Portugal e a Associação de Peregrinos Via Lusitana, que visa a colocação de sinalética na totalidade do troço do caminho de Santiago, que atravessa a região centro. Ainda no concelho de Vila Nova da Barquinha, além dos azulejos colocados em marcos, será também colocada, ao longo de todo o percurso, outra sinalética, nomeadamente painéis informativos, desde o Pedregoso no início do caminho, até à Ribeira de Tancos, junto ao Ecocentro, no limite norte do concelho. O percurso integra a antiga Estrada Real Lisboa-Porto, que conduz os peregrinos da Quinta da Cardiga ao Pedregoso, entrando no concelho de Vila Nova da Barquinha. Um momento importante para a dinamização do turismo religioso no âmbito destes três concelhos da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quinta-feira, a Parque Tejo recebeu a apresentação pública do Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental 2017. Trata-se de uma ação integrada, de base anual e com incidência nacional, numa cerimónia onde participou o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Uma sessão que serviu também para a apresentação da Ação Integrada de Fiscalização e Inspeção do Rio Tejo, em 2017, a desenvolver precisamente no âmbito da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Rio Tejo, coordenada pela Agência Portuguesa do Ambiente. O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, deu conta à comunicação social, presente na altura, que este ano vão ser realizadas mais de 1,5 milhão de ações inspectivas, garantindo que os processos daí resultantes terão sempre sequência e também consequência.
Este exercício que foi desenhado para o Tejo, o estendemos a todo o país, no sentido de sermos capazes de, ao longo do ano, de forma articulada com o CEPNA, que é da GNR, as Comissões de Coordenação, a própria Agência Portuguesa de Ambiente e a GAMAOT, fazermos pelo menos 1,500 ações inspectivas. São claras as indicações que provêm da tutela sobre quem deve fazer o quê. Em segundo lugar, esta articulação de meios e esta garantia de que a cada mês vai ser confirmado por parte da estrutura central do Ministério do Ambiente o que é que foi feito e o que não foi feito, e sobretudo, a garantia também que de facto no passado não existia, de que todos estes processos vão ter continuidade. Não volto a repetir, mas quando cheguei ao Ministério eram larguíssimas as dezenas de processos que estavam parados à espera de homologação para poder ter uma sanção posterior. Isso acabou. Entendemos esta já como uma atividade rotineira e que é da maior importância para podermos ter melhor qualidade da água. Agora, há uma coisa que eu não consigo ter a ilusão de acreditar que é através da inspeção, ou só através da inspeção, que nós vamos lá. Não. Tem mesmo que haver uma diferença de comportamento. E quando, no caso do Tejo, nós envolvemos as autarquias, o Sr. Presidente da Câmara de Abrantes é testemunha disso mesmo, acabamos por, sem enjeitar em momento algum aquelas que são as nossas responsabilidades, envolvemos de facto as autarquias, neste papel de garantia de que a qualidade da água do Tejo, porque é do Tejo que falamos, mas de toda a qualidade de todos os rios em Portugal, vai mesmo melhorar nos próximos anos, embora não tenha ilusões, repito, sobre a fiscalização ser capaz de fazer tudo. Não faz. Mas, repito, a consciência da impunidade, eu quase consigo dizer que já acabou.
O Ministro do Ambiente respondeu também a perguntas sobre a central nuclear de Almaraz, em particular a construção de um aterro para resíduos nucleares da central. João Pedro Marques Fernandes garantiu que Espanha não cumpriu com o estudo de impacto ambiental.
A Espanha não cumpriu a diretiva dos impactos ambientais, que obriga, no seu artigo 7º, a que quando um projeto deste tipo é construído, tem de ser avaliados os impactos transfronteiriços. E por isso não tenho outra expectativa que não seja a da Comissão Europeia nos dar razão e determinar que Espanha tem de fazer esta avaliação de impactos transfronteiriços, começa por ter um estudo na qual esses impactos são medidos e avaliados e as suas medidas de minimização, e que tem uma outra componente que é fundamental na avaliação de impacto ambiental, que é da sua discussão pública. Porque a avaliação de impacto ambiental não é só uma coisa de técnicos, envolve as populações, envolve as associações que representam as pessoas. E isso é fundamental fazer-se em Portugal a partir de informação construída pelo promotor do projeto. Relativamente à construção do aterro, a queixa que nós fizemos inclui também a solicitação da suspensão dos atos administrativos conducentes à construção deste aterro. Mas, como imagina, não é exatamente a obra que preocupa Portugal. O que preocupa Portugal é a utilização desta mesma obra. E essa não vai acontecer, é o próprio promotor do projeto que o diz, em menos de um ano. E por isso temos, de facto, um ano para garantir que a lei é cumprida, que os impactos ambientais transfronteiriços que são potenciais a existirem são devidamente assinalados e que qualquer projeto a avançar tem que cumprir e que integrar estas medidas minimizadoras, e se não for possível encontrar medidas minimizadoras para isso, não existirá esse mesmo aterro.
Rádio F, a primeira a informar.
Fechamos para uma indicação que é da Câmara de Tomar e que se prende com o frio que se tem feito sentir. Frio que rebentou cerca de 50 contentores e outros órgãos da rede pública de abastecimento de água, nomeadamente também bocas de incêndio. Nessa nota de imprensa publicada na rede social Facebook, o município admite que, devido ao seu elevado número, os serviços não têm conseguido atender a todas as situações com brevidade desejada, ficando a esse propósito um pedido de desculpas pelos transtornos causados e ainda a garantia de que, com a brevidade possível, atender a todas as situações dessa natureza. Fica ainda também um pedido para que todas as situações que tenham ocorrido ou venham a ocorrer, ainda nestes próximos dias, sejam comunicadas aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. O texto aconselha, inclusive, a todos os municípios que possuam dispositivos de canalização, contadores, incluídos, ligados ao sistema público de distribuição de água em zonas exteriores, especialmente expostas às baixas temperaturas, que protejam esses equipamentos com jornais ou pedaços de tecido para evitar rupturas provocadas então pelos fenómenos adversos do clima. E quanto a temperaturas, há uma ligeira subida das mesmas, de temperatura mínima, nomeadamente, quando comparadas com os dias anteriores. A temperatura mais baixa registada nas últimas horas verificou-se às 7h58, com 4,1 graus negativos, de acordo com o serviço meteorológico meteotomar.info. E assim fechamos. Vamos ficar então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.